Olá! Em mais uma live dessa quarta-feira especial. Bom, hoje nós falaremos deste horário sobre educação. Pela manhã, às 10 horas, nós falamos sobre esporte. Agora, nós vamos estar falando sobre educação. E, claro, nós sempre chamamos alguém que tenha não só uma bagagem acadêmica extremamente importante e sólida, mas também nós chamamos pessoas que tenham uma vivência dos processos para poder colaborar conosco. Se o objetivo é informar, então vamos dar o melhor tipo de informação possível. Hoje o nosso convidado é o professor Yuri Nascimento, que além de ser gestor, professor universitário, ele é diretor de uma instituição, e ele vai falar um pouco mais sobre essa instituição, do curso de Educação Física. Então, passa por ele a formação dos profissionais que estarão aí no mercado de trabalho. E, claro, há muitos anos que ele já vem exercendo essa função com maestria e gerando aí para todos nós um resultado muito bom e importante. Eu vou estar convidando ele agora para que possa dividir a tela comigo e a gente bater um papo, né? O objetivo é literalmente bater um papo. Se vocês tiverem perguntas, o que quiserem, coloquem aí que a gente vai tentar acompanhar. Normalmente acaba sendo muita gente, a gente não consegue responder todo mundo, mas dentro do possível, sim, nós vamos estar respondendo a pergunta de vocês, tá certo? Bom, nós aqui falando de educação e falando aqui, fazendo live, isso é uma maravilha, né? Ontem eu já fiz aqui o meu forró em casa mesmo, ouvindo o Estaca Zero, mas hoje estamos aqui para falar, claro, sobre educação, até porque a educação é o princípio de tudo. Eu acredito que sem a educação e sem a saúde através do esporte, dificilmente nós vamos ter uma vida saudável, uma vida com conforto e uma longevidade maior, né? A educação lhe proporciona determinados entendimentos para que você possa ter uma longevidade. A saúde através da atividade física também vai te proporcionar um laço para isso. Aí, ó, os fogos já começaram, viu? E depois, evidentemente, e aí a gente usufrui disso para a vida. Mas hoje já estamos aqui dividindo a tela com o professor Yuri, porque o professor Yuri, inclusive, é meu conselheiro, viu? Por diversos momentos a gente troca aí experiências, e ele, por estar sempre muito bem informado e atento a tudo que está acontecendo na educação, quando a gente fala especificamente de ensino superior, de pós-graduação, é porque eu tenho alguma dúvida aí, eu ligo para ele para a gente poder trocar essa ideia. Yuri, eu queria lhe agradecer imensamente a sua generosidade de ter aceitado bater esse papo aqui comigo, meu amigo. Um papo muito importante, porque falar sobre educação eu acho que é fundamental, principalmente no momento que a gente vive. E quanto mais consciência nós tivermos, por mais que sejamos, entre aspas, cultos ou educados, vai ter melhor consciência, nos dá essa amplitude. Então, queria lhe agradecer por você estar aqui conosco.
Pois bem, boa tarde, Átila. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos, né, que estão aqui presentes. Satisfação estar com você e poder contribuir de alguma forma com a formação das pessoas, com o desenvolvimento da sociedade, então, em uma forma global, né?
Bom, vamos começar, né? Dificilmente as pessoas, principalmente da área de educação física e da área de educação, não conheçam você, mas aqui, como nós temos um público um pouco mais diversificado, queria que você se apresentasse. Quem é o professor Yuri, né? Pouquinho, de forma rápida, aí da sua trajetória. Conta aí um pouquinho para todos nós.
Pronto, bacana. Vou tentar resumir né? Então, eu sou graduado em educação física, né? A licenciatura plena pela UFBA. Portanto, eu tenho a prerrogativa para atuar tanto na licenciatura, no campo da licenciatura, tanto como no campo do bacharelado. Tenho duas especializações, uma especialização na área da docência do ensino superior e uma outra especialização na área da metodologia da educação física e do esporte, né? E tenho também um mestrado em desenvolvimento humano e responsabilidade social, né? É um título que eu conquistei há 10 anos e nessa trajetória toda eu já acumulo 13 anos ininterruptos na gestão e docência de cursos de graduação em educação física, né? Então, eu coordenei o curso da FTC por 7 anos, né? Fui docente da FTC por 9 anos e coordenador por 7 anos. Em 2014, eu assumi a Unijorge, né? Então, já são 6 anos. Acabei de completar 6 anos como coordenador de 2 cursos na Unijorge, já que a Unijorge oferta a licenciatura e o bacharelado. Então, na Unijorge, eu coordeno os 2 cursos e também sou professor, né? E nessa trajetória de gestão e docência, eu tava pegando o gancho aí, você falar do esporte, a gente vivencia, né, as experiências no âmbito esportivo, né, no Pares, né, na época da FTC, hoje, atualmente, nas atléticas, no desenvolvimento das atléticas, das equipes esportivas da Unijorge, é um movimento que vem crescendo, né, de forma exponencial e acaba valorizando muito a profissão de educação física.
Eu queria dar um abraço aqui para algumas pessoas. Vicente Neto aqui, é o diretor da SUDESB, está aqui conosco. Obrigado pela audiência. Professor Bruno Melo, Martina Rey,
Beleza.
olha, uma galera boa aqui, viu? Rapaz, muitas faculdades, muita gente. Não dá para falar aqui o nome de todo mundo, não, porque algumas pessoas não, o nome não é, né? Fernando Neto, Marcelo Carmo, tem uma galera boa aqui, viu? Bom, hoje, para quem está entrando agora.
Aproveitando a presença de Vicente, também vale registrar que no momento eu ocupo a cadeira de representante da educação física no Conselho Estadual de Esporte e Lazer, né? Que é lotado na SETRE, e é o conselho que discute as políticas públicas de esporte e lazer no âmbito estadual, e eu acabo representando, por indicação da maior parte dos colegas do ensino superior, a profissão.
Parabéns, parabéns. Falar de Vicente é sempre muito gratificante, porque eu digo a Vicente que nós, a Bahia, tem uma sorte enorme, um merecimento enorme de tê-lo aqui na frente, uma pessoa que já foi ministro e hoje brilhantemente cuida do esporte do Estado. Eu acho que diante da deficiência federal, se não fosse Vicente aqui dando o apoio, usando a experiência dele, claro, o apoio que ele tem do governador, o esporte nosso estaria infinitamente mais prejudicado, né? E claro, a gente não pode deixar de comentar do Jubes, esse espetáculo de evento que aconteceu no ano passado, aonde houve um envolvimento entre governo do estado, SUDESB, secretaria, a CNDU, FUB, ou seja, foi, e Vicente, como grande líder, gerenciou e administrou tudo, e foi o melhor Jubes já realizado em todos os tempos. Então, a gente até, Luciano brinca que vai ser difícil algum outro estado conseguir fazer com que tenha um Jubes diferenciado nesse padrão, né? Então, um abraço aí, Vicente, grato por ele estar aqui, né? Vicente,
Acho que
inclusive.
Vicente já conseguiu sintetizar aí bem E acontece que você lembrou de um fato importante, né? A realização do Jubes. Eu pude acompanhar de perto todo o movimento de idealização, né? E todo o empenho de Vicente, né? Para que o evento lograsse êxito. Então, como você já colocou aí com muita propriedade, o evento foi muito bom para o estado da Bahia. E a esperança é que esse legado seja um legado concreto e que possa favorecer ao advento de novos eventos, né, aqui no estado da Bahia. Isso acaba favorecendo a profissão de educação física, né, favorece a sociedade por entender o esporte como um fenômeno multifacetado, que tem relações no contexto biopsicossocial, e acaba nos alegrando, né, nos confortando enquanto profissionais da área.
E falando disso, né, e aí a gente não tem como negar a experiência de Vicente. No planejamento, quando antes de acontecer o Juba, que foi os Jogos Testes, foi já previsto o legado que os Jogos iria deixar. Então, isso é muito importante, né? A gente sabe que já houveram outros eventos aqui, e olha, o mestre Hélio Campos está aqui mandando um abraço para a gente, um
Professor,
abraço, meu mestre, tenho muito carinho.
grande professor
E
é.
isso. E aí, naquele momento, foi já no planejamento, antes de acontecer, já foi planejado o legado. Então, isso é muito importante. Claro, aí entra a experiência dele. Bom, a gente tem hoje aqui muito assunto para poder falar, fazer uma associação, que para mim é muito importante, da educação com o esporte. Yuri, você sabe que eu não acredito de forma alguma que pode essas duas coisas estarem desassociadas. Acho que educação e esporte, elas têm um relacionamento natural e principalmente no, na base. Por quê? Porque eu vejo que existe uma sincronicidade desde do ensino fundamental até o nível superior. Então, essa ação e essa estrutura, ela tem uma relação muito natural. Então, assim, a gente sabe, eu tenho experiências enormes e muito claras, que o aluno, o atleta, ele tem uma concentração maior, ele respeita mais o professor, ele respeita a sua sociedade, ele respeita a sua escola. Isso, essa cultura, ela começa iniciando de base e vai até o final, até você chegar na faculdade, claro, depois da faculdade. Então, assim, eu queria bater um papo um pouco, tá sempre aqui dentro do possível, sei que a gente tem aqui uma agendazinha, né? Mas eu quero que a gente fale um pouco dessa associação, meu amigo, da relação entre a educação e o esporte. E você, que é um dos grandes formadores aqui de profissionais para a área de educação física, tanto para a escola quanto para a academia, né, em geral, eu queria para a gente bater. Hoje a faculdade, ela tem essa visão, ela tem a preocupação dessa associação. Ou não, isso é uma necessidade ou uma decisão do aluno optar por essa divisão, ou melhor, essa união dessas duas áreas.
Eu vejo da seguinte forma: primeiro, a gente tem que lembrar de conceitos, né, importantes em relação à divisão do esporte como um fenômeno cultural, tá? Então, a gente tem aí o tripé: o esporte lazer, o esporte educacional e o esporte de alto rendimento, como dimensões sociais balizadoras para a compreensão desse fenômeno, né? Entender como esse esporte, como esse fenômeno se comporta em cada um desses âmbitos, tá? E aí a gente sabe que o esporte educacional é uma ferramenta fundamental, embrionária, do ponto de vista da formação cultural, da formação plural, integral dos seres humanos. Sabemos também do potencial valor das relações do esporte enquanto prática de lazer, né? E aí entendendo o lazer como um fenômeno social fundamental para o desenvolvimento social, e o esporte de alto rendimento, né? Que, é claro, é restrito a uma camada bem pequena da sociedade, né? Por conta das suas nuances, das suas especificidades, mas que compõem um tripé bem interessante para a gente analisar esse fenômeno social. Aí, indo diretamente ao ponto que você colocou, Átila, eu vejo o movimento dos dois lados. Eu vejo as universidades, principalmente na última década, entendendo a importância do esporte e os seus desdobramentos no sentido de favorecer a percepção de qualidade das suas marcas, né? Então, toda instituição que apoia o esporte passa a ser mais bem vista pela sociedade, tá? E o aluno, de uma forma natural, não só de educação física, alunos de outros cursos, eles se sentem valorizados, né? Eles se sentem mais engajados dentro da instituição que valoriza essa prática esportiva, né? Mesmo que seja uma prática esportiva que seja orientada no âmbito das práticas, mas o assunto, ele ter uma sensação de pertencimento, né? Ele passa a atribuir um valor à marca da instituição, e eu vejo desdobramentos muito positivos, né? Do ponto de vista das relações sociais, né? Como você falou, né? Eu posso dizer isso com muita segurança, né? O relacionamento com os meus ex-alunos e alunos que são atletas é diferenciado, né? Então, o atleta, de uma forma geral, ele, naturalmente, ele acaba desenvolvendo competências profissionais, mas que são atreladas a valores importantes, né, do ponto de vista do relacionamento com o professor, com os colegas, com a instituição, aqueles que têm algum tipo de benefício, às vezes uma ajuda de custo ou algum percentual de bolsa. Então, eu fico muito gratificado quando vejo ex-alunos que estão se destacando no mercado de trabalho e que tiveram uma oportunidade singular de se tornarem atletas, de conseguirem concluir os seus cursos, né? E hoje devem muito à instituição por conta disso. Né? E se sentem até como se sentem que devem dar até algum retorno à instituição por conta desse benefício conquistado anteriormente. Então, é fundamental.
Falando dessa visão, né? Eu morei nos Estados Unidos durante um período e eu via muito nas escolas as pessoas se dedicarem muito aos esportes porque eles não tinham dinheiro para poder pagar uma faculdade. E se destacando no esporte, a possibilidade deles irem para a faculdade, né, sendo atleta, era muito grande, já que lá o esporte universitário ele é muito fomentado, inclusive. Da faculdade que os grandes atletas saem normalmente, né? Aqui nós não temos ainda essa visão, né? Mas aí a gente acaba entrando em outros aspectos, como as escolas hoje não são equipadas, a grande maioria não tem uma quadra, né? A educação física ainda é aquele negócio de dar uma bola e embora tenha mudado, mas eu pelo menos não vejo isso, eu digo, né? Nem da prefeitura e do governo do estado, uma preocupação maior com o esporte dentro da escola, né? O ensino já não é o dos melhores, né? Não vou entrar muito também nesse aspecto, mas algo que poderia colaborar, inclusive, com o futuro, que seria justamente ele ter a oportunidade de entrar numa faculdade, né? Como você mesmo falou. Bom, eu fiz faculdade sem pagar. Você sabe, estudei na FTC e não paguei nada, né? Fui pelo país porque eu era atleta, né? Então, assim, então é muito importante esse retorno, né? Ou seja, o fato de você ter sido um atleta, isso lhe deu benefícios enormes. Mas e aí, eu não posso aproveitar, eu quero já aproveitar esse papo, né? E assim, você hoje é diretor da Unijorge, né? Do curso, coordenador do curso de Educação Física, tanto bacharelado como licenciatura, e você sempre esteve muito presente nos jogos, né? Universitários e a Unijorge, ela está sempre inovando. Eu vejo vocês sempre em movimento, né? Claro, não só com relação ao currículo do curso, mas também agregando outros valores para os atletas. Fala um pouquinho hoje desses projetos que vocês fazem e que acabam aí colaborando com a comunidade, não só acadêmica, como esportiva.
Bacana, bacana a oportunidade, Átila. É interessante você estar tá colocando essa questão da valorização da Unijorge. Então, nós temos hoje, primeiro falar da infraestrutura, né, que você também mencionou. Ter o equipamento, né, ter bom equipamento esportivo acaba facilitando muito nossas ações. Então, por exemplo, na Unijorge, nós temos quadra poliesportiva, temos piscina, temos tatame, temos um moderno espaço multifuncional de atividades físicas. Então, nesse espaço, a gente trabalha no âmbito da reabilitação, do treinamento físico, da performance. Atendemos a comunidade com projetos de idosos. Então, a gente consegue oferecer ao nosso aluno um cabedal de experiências bem interessante, né? Que está muito relacionados, experiências que estão relacionadas ao mundo do trabalho, né? Então a gente tem certeza que a gente está lançando no mercado de trabalho o aluno que vai vivenciar múltiplas experiências, né? Além dessa da questão da infraestrutura, nós temos projetos interessantes como grupos de estudo e pesquisa, a iniciação científica, articulação com outros saberes multidisciplinares. Então, a gente tem um projeto Clube do Esporte, né, que nasce da coordenação de educação física e que fomenta ações dialogadas com outras formações. Então, por exemplo, nós estamos criando um novo projeto, né, junto à coordenação de fisioterapia e à coordenação de nutrição. É um projeto que visa atender entidades esportivas, né, e nós vamos atender atletas vinculados a entidades esportivas e que poderão ser beneficiados do ponto de vista da orientação nutricional, da fisioterapia esportiva, da preparação física, né? Então, nós vamos também colocar à disposição do nosso aluno essas experiências que podem ser vivenciadas na instituição, no campo de estágio, num campo de estágio interno. Então, a gente tem a possibilidade aí, com essa infraestrutura diferenciada, de beneficiar entidades, né, e seus respectivos atletas e favorecer uma formação acadêmica mais completa, né? Uma formação que dialogue melhor com o mercado de trabalho, e nós acreditamos muito nesse formato de ensino, pois vem dando muito resultado, tá? A gente propiciar uma experiência memorável do aluno dentro da instituição, né? E o aluno ele acaba valorizando muito, né, esse tipo de experiência.
O professor Hélio aqui fez uma pergunta, né? Ele está falando com relação ao apoio das instituições a atletas, fomento de bolsas de estudo, né? Está fazendo essa pergunta aqui. Você quer responder ou eu respondo? Responda aí você, que você, né?
Pronto. Claro, a pergunta do professor Hélio, aliás, não posso deixar pa passar, né? Professor Hélio foi meu professor na UFBA, né? E foi um professor com o qual eu tive a honra de trabalhar durante 4 anos na Unijorge, então ele dividiu a coordenação comigo, né? Como meu mentor. Então é uma pessoa a quem eu devo muito apreço, é uma das figuras mais representativas da educação física no Brasil. Tá? Muito
Eu
obrigado.
não fui aluno dele, mas a minha admiração por ele é talvez do tamanho da sua, porque nasci, cresci ouvindo ele falar, ele sendo essa referência, então ele sabe aí do respeito que eu tenho para ele. Mas aí responda aí a pergunta do seu mestre.
Pronto, a pergunta do professor Hélio é pertinente. Então, eu vejo como possibilidade o próprio MEC, né, estimular as instituições de ensino superior de todo o país nesse sentido, né, de orientar as instituições, né, claro, de forma oficial, no sentido de apoiar o esporte universitário, do ponto de vista todo estrutural, né? Porque às vezes, você sabe muito bem disso, às vezes a bolsa de estudo não é suficiente, né? Às vezes uma bolsa de estudo, a depender do percentual, facilita muito. Mas às vezes o aluno, ele é de uma origem tão humilde. Às vezes ele não tem um recurso econômico, não tem condições de se deslocar à instituição, a cumprir horário de treinamento, de ter uma boa nutrição, uma boa alimentação. Então eu vejo a necessidade geral aí de estímulo a programas consistentes em relação ao esporte universitário, que possam abarcar esses alunos que muitas vezes têm um potencial como atleta fantástico e que pode levar o nome das instituições, né, públicas e privadas de forma muito importante e assim e sobretudo fazer com que os demais colegas percebam esse apoio, né, esse apoio como algo importante, né, de grande valor do ponto de vista social.
Como eu tive a experiência lá na FTC, né, do Pares, quando eu fui diretor de quatro instituições, então, na Faciba, quando eu fui diretor, nós fizemos um projeto parecido e demos várias bolsas. A gente só deu a bolsa mesmo, né, não deu ajuda financeira. Na Unibahia, que eu fui diretor também, nós fizemos um projeto, nós também demos. Na FCGB também fizemos, muitas pessoas se formaram lá sem nenhum custo. E hoje na rede Unigate, principalmente no curso de pós-graduação, a gente tem, sendo que eu sempre utilizei o critério da FUB. Então, assim, quem sempre indicou essas pessoas para as bolsas sempre foi a Federação Universitária. Com salvas exceções que nós fizemos, por exemplo, os vencedores de tal campeonato vai poder participar, ou seja, fizemos alguns festivais e também naquele premiação que eu faço melhores do ano, a gente já fez isso. Então, agora, claro que eu tenho que também dizer que a minha experiência como atleta me permite fazer isso. Talvez se eu não tivesse, fosse só uma visão de gestão e econômica, talvez eu não fizesse, né? Porque, só para vocês entenderem, na FTC, na FCGB, nós demos 20 bolsas. Agora, na faculdade Lusófono, Nós estamos abrindo 20 bolsas no curso de graduação para administração e para ciências contábeis, né? Nesses, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar como diretor de uma instituição que tivesse educação física, né? Minha especialidade é gestão, então acabo. Então a gente sempre colaborou e vou continuar fazendo, pelo menos é pequeno, é pouco, mas é o que a gente faz. Bom, diante dessa colaboração, eu queria falar um pouco sobre Salvador, né? Eu vejo que Salvador, ele tem uma necessidade muito grande nos bairros, muito grande nos bairros. Salvador hoje é muito grande, são 160 bairros, e eu vejo pouca ação pública nos bairros. De que forma você vê? Por exemplo, Salvador hoje tem 400 praças, e mais de 400 praças, com equipamentos e não tem profissionais, né? Inclusive, eu tenho um pré-projeto que fala de um convênio público-privado para colocar a estrutura nessas praças para que possa ter profissionais lá de graça para a população, mas para que não seja simplesmente deixar lá uma plaquinha ensinando o cara a fazer exercício. E, né, a gente sabe que isso não funciona, né? Aliás, só é aqui no Brasil que tem um negócio desse, né? Mas enfim. Qual é a visão hoje social que as instituições fazem? Tem essa preocupação ou não? O cara sai de lá só para trabalhar com alto rendimento ou para trabalhar numa academia? Tem essa visão social, essa visão de inclusão? Tem alguma influência? Porque assim, o empreendedorismo hoje já faz parte naturalmente das instituições. Mas eu não vejo, né? Posso até você falar, você vai com certeza vai falar com muito mais propriedade, se as instituições também estão preocupadas com esse processo de inclusão social, se o profissional.
Poxa, Átila, é um assunto, um tema bastante pertinente, né? E eu posso lhe dizer com total certeza, sim, né? As instituições privadas, né? Umas mais do que as outras, claro, mas eu posso falar da Unijorge, tem um setor, né, que trata justamente de ações que contemplam a responsabilidade social, né? Então, a gente tem ações em bairros específicos, né, que fomentam benefícios à população, né, e que contemplam a formação de alunos de diversos cursos. Por exemplo, projetos direcionados a uma comunidade X, que contemplam ações dos cursos de arquitetura e engenharia. Há uma comunidade Y, os cursos de ciências biológicas e nutrição, né? E por aí vai. São uma série de ações, uma série de projetos que colocam o aluno em formação, né, frente a uma realidade social, frente a um desafio, e que elaboram produtos, né, que possam favorecer ao desenvolvimento social de uma comunidade, de uma prefeitura, bairro, por exemplo, né? Então, aí falando da educação física, nós temos ações, né, que estão alicerçadas por alguma disciplina do curso. Por exemplo, a gente tem uma disciplina que trata da atividade física e a saúde coletiva. Então, semestralmente, nós escolhemos um bairro de Salvador e desenvolvemos ações, né, de sensibilização da comunidade, no sentido de entendimento, de orientação em relação às práticas corporais, em relação às questões de prevenção da saúde. Tratamos do esporte, tratamos do lazer. Então, nós nos preocupamos, sim, com essa questão social. Essa questão da responsabilidade social acaba sendo analisada, acaba sendo tratada pelo próprio MEC, né, na ocasião de visitas às instituições, né, para revalidações de cursos, processos de recredenciamentos, e essas ações, né, quando bem documentadas, quando bem relatadas, quando elas de fato dão retorno à sociedade, acabam somando muito, né, com um repertório de possibilidades formativas que a instituição oferece.
Yuri, eu também dirijo uma instituição de ensino e agora nós estamos tendo só aulas EAD, né, à distância. E os alunos têm reclamado muito que não tem tido nenhuma dinâmica, né? Vejo que no curso de educação física, isso com certeza deve ser muito mais exigido, né, ou cobrado. Como é que hoje a Unijorge está procedendo com relação a isso? Ou seja, o aluno está tendo, continuou tendo a informação, né, a formação teórica.
Assim,
E como é que vai ser essa forma, como é que vai ser essa parte prática agora? O que a Unijorge vai tratar disso?
Perfeito. Tratando desse assunto com muita cautela, né, com muito critério, e eu posso lhe garantir que a Unijorge foi uma das instituições baianas que mais rapidamente reagiram a esse momento de pandemia, e estamos atuando, né, de forma virtualizada, né, com as aulas acontecendo ao vivo, né, obviamente, através de videoconferências, o que não pode ser confundido com ensino à distância, né, porque a modalidade EAD tem outras características, né? Então, durante esse semestre que foi desafiador, entregamos a melhor qualidade possível, né? Utilizando uma plataforma interessante, trabalhando com as metodologias ativas e garantindo ao aluno, né, sobretudo o aluno da área da saúde, né, o aluno de educação física, que assim que esse momento de isolamento social finalizado, né, nós vamos entregar ao aluno essas experiências práticas, né, no campo de estágio e vinculado às disciplinas práticas, para então finalizar o semestre de forma oficial. Tá? Então, o aluno, eu entendo que era uma preocupação do aluno no início, né, concluir um semestre sem as experiências práticas que são inerentes àquelas disciplinas com as quais ele se matriculou. Então, nós já fizemos todo um planejamento no sentido de que ele possa vivenciar essas experiências práticas de forma intensiva após esse momento de isolamento social. Claro que nós vamos atender todas as orientações da OMS, dos órgãos de saúde, tomaremos todas as precauções, mas essas experiências vão acontecer com certeza.
O mestre Hélio Campos deu mais uma colaboração aqui, ele escreveu: a carência de instalações esportivas na Bahia pode ser um fator complicador do desenvolvimento esportivo em todos os níveis. Eu queria que você comentasse isso, mas antes eu queria aqui dar um abraço em Ciro Torres, meu grande amigo, Guto Falcão, Mariana, rapaz, muita gente aqui, viu? Mira, deixa eu ver mais aqui. Professor Humberto Filho, Daniela, Tilânia, aqui é o mestre Zambi Bahia, Centro Educacional, uma galera aqui está mandando um abraço. Bom, faça esse comentário aí com relação Max também está aqui, Max Barbosa, sobre o comentário do mestre.
A verdade é, professor Hélio coloca uma questão que sempre foi fruto de discussões nossas, né, dentro da Unijorge, né? Ainda bem que a Unijorge oferece uma estrutura fantástica, né, em termos de laboratórios, de vivências práticas dentro do campus, né? Mas infelizmente não é o retrato da maior parte das instituições, né, tanto públicas como privadas, e entendemos que, por mais que o profissional seja qualificado, a falta de equipamentos ou equipamentos inadequados compromete, sim, compromete o processo de formativo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo da nossa área. Nos últimos 5 anos, foram inaugurados muitos estúdios de treinamento físico, muitos boxes de cross-training ou crossfit, como seja a marca, né? Então, são espaços novos que caracterizam a demanda contemporânea da profissão em termos de treinamento físico. Mas se a universidade não dispõe de equipamentos similares, né, o aluno ele acaba ficando refém da experiência no campo de estágio específico dessas práticas, né? Então, se a instituição tem um equipamento, o aluno pode ter o seu primeiro despertar dentro da instituição, ele pode se identificar com aquela modalidade de exercício ou modalidade esportiva e aí sim buscar experiências fora, né? Então, sem contar a questão da qualidade da intervenção. Se você não tem bons equipamentos, o processo de desenvolvimento de competências no âmbito do ensino superior acaba sendo comprometido. A gente, claro que a gente tem aí a tecnologia, a gente tem a internet, a gente tem aí ultimamente laboratórios virtuais, inteligência artificial, mas nada que substitua de forma plena a experiência acadêmica com equipamento adequado, né?
Eu queria que você desse uma resumida aí, um pouco falando da formação para o esporte nos cursos de educação física, né? Fazer uma relação aí entre esporte e educação física. Dá uma pincelada e dá um direcionamento a gente aí, como é que está essa formação
Bacana.
especificamente.
Olha só, Atila, é importante entender que o esporte, enquanto fenômeno, né, sociocultural, ele remonta séculos, né? E que a educação física, né, dentro da sua trajetória enquanto área do conhecimento, enquanto profissão, no momento que concebe seus currículos, o esporte passa a ser inserido, né, como um campo de conhecimento importante, tá? Então, nos cursos de educação física, o esporte ele é representado por componentes curriculares tradicionais, né, como natação, atletismo, futebol, handebol, voleibol, basquetebol, lutas, né? Essas são as principais modalidades, tá? Mas eu chamo, mas vale a pena chamar a atenção para uma preocupação que contempla os últimos 20 anos da formação em educação física. A cada ano que passa, eu percebo que os alunos de educação física e os egressos de educação física acabam investindo menos, acabam direcionando menos a sua formação para o campo do esporte, né? E acabam direcionando suas atenções em termos de intervenção para o campo do fitness, para o campo fitness wellness, né? Que vem sendo, ou seja, as questões inerentes à aptidão física, saúde, qualidade de vida acabam sendo mais evidenciadas. E fazendo uma reflexão bastante criteriosa, eu vejo o reflexo desse fenômeno por conta da desvalorização da educação física escolar, né? Então, a cada ano que passa, a educação física escolar passa a ter um menor valor do ponto de vista da formação, né, no, na, na educação básica. E isso, de certa forma, influencia, né, o direcionamento do aluno quando ele chega no curso de educação física. E onde é que eu quero chegar com isso? Quando nós adentramos o mundo do mercado de trabalho, a gente vê que os profissionais que estão militando no âmbito do esporte são os mesmos, né? Você tem uma categoria de profissionais que atuam há 10, 15, 20, 30 anos e vê pouquíssima renovação. Então, esse cenário me preocupa. E serve de alerta, né, para os colegas que estão aqui de outras universidades, né, professores do ensino superior. Então, a gente vê o esporte como uma possibilidade de empregabilidade, sim, com um potencial de desenvolvimento de trabalhos em condomínios, em resorts, né, em hotéis. O próprio treinamento personalizado pode incluir elementos das práticas esportivas e você ter aí um repertório maior de trabalho. Então a gente sempre tenta fazer com que o aluno enxergue que o esporte é sim, representa sim, um campo de trabalho importante para nós profissionais de educação física, tá?
Ciro está dando uma contribuição aqui, ele está perguntando, não seria interessante as universidades fazerem convênio ou parcerias com esses estúdios relacionado ao que você comentou do CrossFit, né? Ou seja, desses estúdios?
Na verdade, Ciro colocou algo importante. Algumas instituições já fazem essas parcerias, tá? Eu tenho conhecimento que algumas instituições que ofertam um curso de educação física realizam convênios com alguns clubes, com alguns estúdios, no intuito de aproximar os seus alunos dessas práticas. Tá? Isso é importante, mas eu posso lhe dizer com toda certeza. Então, eu vejo que hoje, exemplo, na Unijorge, o curso flui de uma maneira muito tranquila, né? Quando o aluno tem uma. Ação funcional. Ou então vive sonorizado, projetor, tem. Contemporâneas, né? Eu acho que seria uma atitude responsável do ponto de vista do zelo com a formação do aluno.
Bom, queria saber, ó, entrou aqui agora Messi Seisei, Emerson Reis, do judô, Atlética, Unijorge está aqui também conosco,
Ah, tá.
Heriberto está aqui também, Igor está aqui, uma galera massa aqui, viu?
Agora
Amigos,
que eu já vi,
amigos
agora que eu
queridos.
tô mexendo aqui, eu tô vendo Mestre Zambi da capoeira.
É uma fera, viu?
É
Bom,
professor da Unijorge, hein?
aí, ó, tinha que ser. Olha, eu queria saber como é que está o fomento da Unijorge com relação a os jogos universitários, né? Eu tenho uma relação muito boa com a FUB, né? Eu sou diretor do Departamento de Artes Marciais da FUB. E sempre que eu posso, eu estimulo aos colegas que façam que suas faculdades, pelo menos, identificar quem são os atletas. Como é que é a Unijorge, que é tão grande, né? Não se resume só ao curso de educação física, tantas modalidades. Como é que ela faz para poder, unir essas pessoas e dar um direcionamento?
Olha só, na verdade, esse movimento do esporte no Unijorge, do projeto Clube do Esporte, que eu acabei de mencionar, né? Esse projeto acabou marcando o evento Super Sacada, né? Que foi aquele evento de vôlei de praia que aconteceu em abril de 2016, na Praia de Armação, né? Nós tivemos 100 redes de vôlei de praia, tivemos a parceria do Ministério dos Esportes, tivemos a Federação Baiana de Vôlei, Prefeitura e a Unijorge encabeçando esse movimento esportivo, que foi fantástico. E agora respondendo diretamente, respondendo seu questionamento, a Unijorge nos últimos 2 anos com o apoio da reitoria da instituição, vem desenvolvendo experiência no âmbito das atléticas, tá? Então nós temos, entendendo aí, para quem não sabe, a atlética é uma organização, as atléticas são estudantis. O esporte, a cultura, o lazer na instituição, tá? E integra alunos de vários cursos. Então, a gente tem atlética de educação física, de direito, fisioterapia, ciências contábeis, enfim, vários cursos, né? E com a gestão participativa, né, integrada, o apoio das coordenações de curso, reitoria. E no ano passado nós já tivemos um bom fruto dessa organização. Nós participamos do Juba, né? Pela primeira vez nós participamos do Juba, em diversas o nosso já é e nas modalidades e dessa forma a instituição entende que esse movimento de apoio ao esporte é muito valioso do ponto de vista da percepção e do engajamento do aluno, da valorização da marca. Então eu só vejo um potencial muito grande para que esse movimento do esporte cresça. E nós temos um material humano fantástico, temos atletas, como a gente nós já conversamos, né? Tem o Eduardo Araújo, seleção brasileira de Taekwondo, temos Martina Reis, que está aqui, campeã mundial de Karatê, e temos outros e outros tantos destaques. Então, mais do que nunca, a valorização do esporte na instituição passou a ser algo importante dentro da sua política.
Olha, nós temos 4 minutos, tá? Então, eu queria lhe agradecer imensamente pela sua colaboração, por você ter aceitado bater esse papo aqui para a gente. É uma hora para a gente falar sobre esporte e educação é muito pouco. Vamos ter oportunidade aí, a depender de sua agenda aí, para a gente bater mais uma vez e E finalizar aqui tem ainda um monte de pergunta aqui, outras pessoas também enviaram outras que a gente também não conseguiu responder. Mas eu gostaria que você encerrasse aí sua participação e, mais uma vez, eu agradeço imensamente. Você sabe que eu sou seu fã, eu lhe acompanho. A gente, sempre quando eu tenho algum tipo de dúvida ou preciso de algum professor, você está sempre me indicando, sempre me orientando. Você é uma grande referência hoje da gestão acadêmica. Então, obrigado por você estar aqui conosco. E em breve, aí, quando essa pandemia passar, vou lá na faculdade dar um abraço, né? E a gente acaba essa distância aí, deixando a gente saudoso. Meu amigo, muito obrigado.
Átila, queria lhe agradecer pela oportunidade, pelo convite. Quero dizer também que acompanho muito o seu trabalho, né? A sua preocupação inerente à política de esporte, de lazer, no município. Vejo que você está sempre antenado em vários eventos. Vejo o trilho, o que você vem construindo aí em termos de apoio a toda a nossa categoria, tanto na educação como no esporte, é o que nós acreditamos, né? Com certeza, tá? Então, em nome da Unijorge, dos professores de educação física, dos alunos, queria agradecer e deixar a instituição aí, a coordenação de portas abertas para que a gente possa fazer parcerias exitosas em prol do desenvolvimento social como um todo. Tá bom?
Obrigado, meu amigo. Queria agradecer a você e todas as pessoas que estão aqui, o MFL pelas colaborações, os mestres, tantos professores que estão aqui. Dizer que hoje nós entrevistamos um dos principais gestores da educação, especificamente da educação física aqui do estado, que é o nosso querido Yuri Nascimento. Dizer que teremos outros momentos aqui para discutir. Convido vocês que às 19, às 21 horas nós estaremos falando sobre política, né? Você sabe aí que vai ter uma mudança com relação, né? Já foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara para ver se vai as eleições mudar de data, né? Yuri, um grande abraço, um beijo no seu coração a todos vocês que participaram aqui conosco, agradecidíssimo. Estaremos juntos aqui, com certeza, na próxima quarta-feira com mais uma live falando sobre educação. É isso aí, fiquem com Deus.
Valeu,
Beijo no
Átila.
coração, estaremos juntos
Obrigado, um
sempre.
abraço. Abraço a todos aqui.
Outro. Pois é, hoje a fera foi Yuri Nascimento, né? Então, toda vez que estou pudendo aqui, a gente está trazendo essas colaborações. Eu vou, inclusive, fazer aqui um convite no ar ao mestre Hélio Campos, a depender da disponibilidade dele. Seria imenso prazer, seria uma honra a gente estar batendo aqui um papo. Ele que é um dos precursores aí da educação física no Brasil. Mestre, vou entrar em contato com o senhor aí no privado para ver a possibilidade de nós fazermos uma live aqui com você. Agradecer aí o mestre Zanzari está aqui, um abraço grande, essa grande figura aqui, né, professor de lá da Unijorge. Então, pois é, olha, então estaremos esperando vocês na próxima quarta-feira com mais uma série de lives e quem quiser um pouquinho de política, às 21 horas, aqui nesse mesmo canal, nós estaremos discutindo política. Um beijo no coração, grato a todos, fiquem com Deus. Quem puder, fique em casa. Se sair, use máscara. Mas o que é mais importante é que Deus abençoe a todos nós. Um abraço grande e espero vocês.